Graça e paz, igreja, amém? Essa semana o Espírito Santo vem ministrando muito sobre a família. Hoje nós temos o culto da família. Depois vocês colocam para mim. E, na verdade, queridos, Deus está mexendo na minha família também. No nosso casamento, na nossa família, no nosso convívio. Deus vem pedindo algumas coisas. Tem umas coisas no reino espiritual que elas são muito fortes. E elas precisam de discernimento espiritual, amém? Há alguns dias atrás, um mês atrás, minha sogra é testemunha disso. Eu estava tendo a visita de muito sapo na minha casa. Nunca tivemos. Na casa dela, na minha, que nós moramos do lado, só uma portinha que nos separa ali. E todos os dias, ela estava falando, hoje o Rodrigo pegou um sapo, outro sapo. Eu falei, meu Deus, que sapaiada é essa? E eu não prestei atenção. Não é normal a gente ter um sapo na nossa casa, mesmo porque eu tenho um pequeno pedaço de jardim. O resto é cimentado e ela nem jardim tem. E estranho isso. E ela falava, não é normal, ora sobre isso, não é normal. Até que teve um dia muito difícil. Um dia de discordância de pensamento, como todo casal tem, amém? E eu tive uma discussão com o pastor muito forte. E aí quando eu fui orar nesse sentido, o Espírito Santo me mostrou algo. Que tinha algo espiritual. E que nós tínhamos que orar. Nós começamos a orar, a repreender. Ali nós pedimos perdão um ao outro, oramos. Sentimos que o diabo perdeu aquela hora. Mas aí o Espírito Santo, já faz uns dias que está ministrando isso no meu coração. E essa madrugada ele me acordou. E Deus me levou a lembrar disso. E disse para mim que aquilo era algo maligno que tinha feito sobre a nossa casa e sobre o ministério. E eu comecei a repreender. E eu comecei a declarar que toda maldição, que nenhuma praga chegará até a nossa tenda. E aí o Senhor começou a dizer sobre base, sobre família, sobre algo que muitas vezes, querido, nós estamos sofrendo uma grande perseguição. Onde muitas vezes o diabo tem lutado para destruir. Não é mais, querido. Talvez na área financeira não é mais tal, talvez numa enfermidade, mas hoje a base de uma sociedade é a família. E se ela não for fortalecida, ela não vai suportar vento, nem chuva, nem tempestade, nem terremoto. Mas se ela for fortalecida, ela vai suportar todas as coisas. E aí Deus me pegou essa madrugada e disse, é necessário ministrar sobre família. Deus falou, é necessário pregar e declarar sabedoria e discernimento para conduzir uma família. E então o Senhor veio falando no meu coração, e essa semana foi a semana que eu mais atendi casais na pornografia, na prostituição, na traição. Cada coisa que eu cheguei em casa, eu chegava, pastor, falava assim, põe a mão na minha cabeça, porque dá nojo de ouvir o que eu ouvi. E isso foi na segunda de manhã, à tarde, terça-feira, amados, todos os dias nós somos acometidos com esses tipos de aconselhamento. Dói! De ouvir a mentira, a ganância, o eu, o orgulho, a vaidade estampada no nosso meio como igreja do Senhor. Não pode mais. Não pode mais reger aquilo que o mundo é comum fazer. No nosso meio, na igreja do Senhor, é abominação. E não podemos mais concordar com isso. A igreja do Senhor foi chamada para ser santa, edificada. E nós assim seremos, amém? E ali, aí eu entendi, e foi uma semana também que eu fiz um propósito. Louva a Deus também que a missionária Deia e o Carlos também fez conosco. De uma semana só com coisas da terra que nós comemos, sem carne, sem guloseimas. E eu entendi o porquê que Deus me pediu no domingo. Porque na segunda em diante, Ele ia ministrar restauração familiar. Então eu profetizo que isso vai alcançar a sua vida, sua casa, sua família, as pessoas que Deus colocou ao teu redor, porque essa mentira do diabo, essa destruição não irá permanecer no nosso meio. Nós seremos família modelo, casas modelo, casamento modelo, filhos de modelo para essa sociedade, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Então abra sua Bíblia comigo. Primeiro no livro de Deuteronômio. Capítulo 6. Nós vamos ficar em só duas partes da Bíblia. Então eu peço que você leia junto com a gente. Manuseie a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Deuteronômio 6. Amém? Versículo 2 em diante. Vou ler do primeiro. Primeiro em diante. 6. Deuteronômio capítulo 6, primeiro em diante. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra a qual eis de possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordenei, tu e teu filho, olha isso, e o filho do teu filho, ou seja, toda a descendência, todos os dias da sua vida, eis que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, Deus agora está falando o teu nome, ouve, pois, ó, e atentas, e guardes, para que bem te suceda, e que multiplique, como diz o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Também, versículo 9, escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Só até aí. Agora você vai abrir comigo rapidinho, livro de 2 Timóteo. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Versículo 14. Tu, porém, que hoje aprendestes, sirva-o de lição, sabendo de que aquele na qual tu tens aprendido. Guarda aí, deixa sua Bíblia aberta. O Espírito Santo ministrava algo muito forte hoje no meu coração, porque a família é um lugar de segunda chance, a família é um lugar de perdão, a família é o maior órgão constituído por Deus, a base da família é algo importante para essa sociedade. Só que os nossos lares, eles andam correndo risco, querido. Os nossos lares, a nossa família anda correndo risco. A internet invadindo a nossa casa, a televisão invadindo a nossa casa, o celular invadindo a nossa casa, amizades que não provêm de Deus estão entrando em nossa casa. E muitas vezes nós vemos que o videogame também está entrando em nossa casa, a ponto de ignorar a palavra do Senhor, ignorando o desejo de estar na igreja, ignorando o desejo de caminhar nos caminhos do Senhor. Hoje nós estamos correndo risco, porque muitas vezes a nossa casa parece que está protegida. Mas eu quero dizer aqui algo a vocês, olhem bem para mim. Às vezes a maior guerra não está em coisas visíveis, mas nas coisas muito pequenas. Às vezes a maior guerra está dentro de nós, porque nós somos de uma natureza muito pecaminosa. Pode ser uma casa bem protegida, mas com problemas internos e que precisam ser resolvidos. Problemas internos de restauração, de libertação e de cura. Porque uma casa, ela vai ao culto, a casa vai bonitinha para o culto, volta bonitinha do culto, está bem guardada, bem protegida, mas está talvez com pessoas individuais que não foram tratadas, que não foram perdoadas, que não foram ali curadas, saradas. E isso não é sinal de que a sua casa está guardada e que está perfeita. Mas eu creio e profetizo que hoje seja o filho. Hoje, aqui quem está representando um lar, não é casado ainda, você é um filho. Deus vai te dar sabedoria como ajudar os seus pais e a sua família a ser edificada na rocha. Você que é solteiro, o Espírito Santo vai te instruir nisso e vai te fazer sonhar com um projeto em Deus, amém? Você que é casado, Deus vai hoje te dar a sabedoria para cuidar dos teus filhos e ser hoje dirigido através da palavra, para que o nosso lar seja transformado em Cristo Jesus. Era muito forte o que Deus ministrava no meu coração, que o perigo às vezes está dentro de nós, dentro da nossa natureza humana, na falta de perdão. Mas hoje eu profetizo uma restauração individual hoje. Profetizo uma restauração familiar, uma restauração dentro de cada casa, cada família e dentro de cada coração, para que possa ser hoje a menina dos olhos de Deus a sua família. Eu creio nisso, e tudo aquilo que a sua família lá no passado não viveu, Deus plantou você dentro da tua família para mudar isso. Deus plantou você dentro da tua família para mudar isso. E nós vamos mudar porque o Senhor conta conosco. Então existem algumas coisas que eu quero hoje falar com você. Primeira pergunta é assim: por que, querido, as famílias estão em crise? Por que as famílias estão acabando? Por que os casamentos estão sendo destruídos? Hoje é fácil, 1 ano, 2 anos casado, não quero mais. 3 anos, 4 anos. Hoje é difícil ter um casamento que é 20, 30, 40, 50 anos casado. Mas Deus te trouxe aqui hoje que você vai fazer a diferença. Vai ser feliz dentro de si e vai fazer alguém feliz. Eu profetizo em nome de Jesus. Porque quando nós estamos fortalecidos nisso, há uma grande diferença, querido. Ou seja, famílias estão se acabando, os valores estão distorcidos, mas nós não. Nós seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ou seja, uma das coisas que acontece conosco, para que os valores sejam restaurados, é quando nós identificamos que não somos mais amantes de nós mesmos. Sabe o que nós conversamos hoje na família? É quando a pessoa diz assim para mim: pastora, mas eu quero e preciso ser feliz. A partir do momento que você quer ter uma família, você está se comprometendo em fazer alguém feliz. Em fazer alguém feliz. Não é em ser, é em fazer alguém feliz. Isso tem que estar em nossa mente. Porque é admirável olhar e dizer: nossa, a família do fulano, a família do ciclano, a família do bertano. Só que Deus tem isso para você e muito mais, querido. Mas há um preço para pagar. E o Espírito Santo, ele te fortalece. E você vai chegar lá em nome de Jesus. Nesse texto, quando eu li, diz assim: nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmo. Sabe o que significa? Homens de valores individuais. Homens e mulheres que pensam só em si mesmo. Talvez eu estou falando aqui com jovens que pensam em si mesmo. Esqueceu de clamar pelo valor da tua família. Ah, estou falando com casais aqui que já estão há tanto tempo relacionando ali, estando no seu casamento, e só pensam no valor individual. Só em mim. Aquilo que convém, aquilo que é bom. Querido, hoje toma esse culto como crescimento para a sua vida, amém? Porque o Espírito Santo está preocupado com a tua casa mais do que com o seu ministério. O Espírito Santo está preocupado mais com a sua vida, com o seu caráter, do que naquilo que você quer fazer no reino de Deus. Ele está mais preocupado com isso, porque se você estiver fortalecido e for restaurado em Cristo Jesus, você e sua casa será modelo para o Senhor Jesus e modelo para essa geração. Deus ministrava no meu coração que nenhum passado é tão ruim que não possa ser perdoado. Quem é isso? Eu quero trazer a vocês hoje uma família de exemplo. A família de Isaac, que teve Esaú e Jacó. A briga e a discussão para poder ter a bênção do pai, o primogênito. Não vou pregar sobre isso, mas eu quero que você entenda uma coisa. A primeira coisa que aquela família perdeu foi o valor de família. Esaú, quando ele quis, presta atenção, quando ele entendeu que o prato de lentilha era bom, ele só pensou em si. Como se não bastasse, Jacó pensou em si também, e automaticamente fez com que o irmão vendesse a primogenitura, e houve entre os irmãos uma mágoa e uma traição. Eu quero dizer aqui algo a você, querido. Nenhum passado é tão ruim que não possa ser perdoado. A família de Isaac, ela precisava de perdão. Esaú precisava pedir perdão a Jacó. Aquela família precisava de perdão. Chega de individualismo, de partidarismo. Chega, no casal não pode ter individualismo. Nós fomos feitos para servir um ao outro. É difícil de entender? É! Deus pediu para mim a quarta ali estar com meus filhos. Quarta-feira agora, passado. É possível fazer uma quarta, uma lua de mel? Sim, se você quer, pode. Quarta, que é o único dia que a irmã não vai em casa. Desde manhã nós já passamos servindo um ao outro. O pastor Delto levou as crianças para a escola, voltou. Estivemos um momento de esposo, de cônjuge. Isso é importante eu ministrar e dizer isso a vocês. Porque eu só posso dizer aqui algo que eu estou fazendo. Eu só posso falar de algo que eu vivo. E ali foi um dia de servir a minha casa, a minha família e os meus filhos. Fiz um almoço, eles chegaram. Ali conversamos, brincamos, levamos eles para passear. Então se você, querido, quer ser modelo, comece a fazer a partir de hoje. Sirva. O Senhor ministrou ao meu coração que eu não posso mais trazer para mim o individualismo e nem o partidarismo. Eu tenho que começar a ser modelo do amor de Cristo. É um ano de... Deus me pegou quando deu esse tema para nós. Eu só vou conseguir orar a Deus quando eu realmente for o que Ele me chamou para ser. Se eu for esposa, eu tenho intimidade com Ele. Se eu for mãe, eu tenho intimidade com Ele. Se eu for serva, eu tenho intimidade com Ele. E Deus hoje está restaurando, eu profetizo, os valores familiares aqui hoje. Todo individualismo vai cair por terra. Amantes de si mesmo não vai ter. Mas o Senhor coloca um amor ao teu cônjuge, ao teu pai, à tua mãe, aos teus filhos. Inegociável. Inegociável. O Senhor dizia forte ao meu coração. Sabe o que é ver meu filho... 6 horas da tarde, deitado em cima da cama, com o violão na barriga e cantando canções. Deus falou, a paz está aqui, o amor em família e não individual. O Espírito Santo, querido, Ele quer ser a essência, o cheiro da tua casa, o cheiro da tua família. Ou seja, a internet e a televisão. Em casa não tem, querido. Tem pessoas que convivem comigo e sabem comer, pegar um prato e ir para a sala. E eu profetizo que não vai ter mais na sua casa isso. É comer na mesa. Nem que seja, querido, uma panela para todo mundo, não tem importância. Tá junto. Em casa não tem, pega o prato, vai na frente da televisão. Não existe isso. É o lugar de orar junto, de estar junto, de comer junto e de celebrar junto. Não tem isso, que Deus nos deu isso como um meta, objetivo, como um propósito. E esses dias, cada dia é dia de um orar. E o Samuelzinho, esse dia eu falei, é você, bigado. E foi falando. E foi falando errado. Eu falei, filho, não, assim, mas tá bom, tá lindo, porque é perfeccionista, sempre quer, né? Lindo porque é de coração. Nós vamos estabelecer, em nome de Jesus, aquilo que a sociedade não estabeleceu. Nós vamos estabelecer uma casa modelo para a glória do nome do Senhor Jesus. Ou seja, às vezes nós colocamos eles ali há bastante tempo na frente da internet, mas muitas vezes não está, eles não estão sendo educados, os filhos não estão sendo educados. Posso dizer aqui algo? Você é solteiro, você é casada, você é mulher, você é homem, que gosta de novela, arranca isso da sua vida. Não traz crescimento para a sua vida, não traz. Você só vê ali traição, cobiça, ganância. E isso não provém de Deus. Faça um propósito hoje, arranca da tua vida. Pastora, não sei o que, eu gosto de ver aqueles comentários lá da briga do casal. Não faz isso em nome de Jesus. Ouve o que edifica. Leia a palavra que te dará instrução e sabedoria. Deus está ministrando sobre isso, sabe por quê? O primeiro valor a ser perdido é o valor da família, onde os homens se tornam amantes de si mesmo. O segundo valor que muitas vezes é perdido dentro da nossa família é o valor familiar. Sabe qual é o valor que mais vale hoje? É o econômico, o capitalista. É o do ter. Não é o de ser mais. É o de ter. É a ganância. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu possuo. Querido, sua família, sua casa não tem preço. Se você tiver, querido, que evitar um passeio para você ter mais horas com a sua família, mas que o seu lar seja feliz e bem sucedido, abre mão. Mas por favor, invista na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Eu preciso ter. Não, você precisa ser. Tem muitos lares que têm, mas não são. Tem lares que têm dinheiro, que têm a vida financeira sucedida, que têm um reconhecimento, um nome, mas não são. Eu estou falando aqui de homens e mulheres que Deus está preparando para uma geração, querido, cheia da graça, da unção e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que passar necessidade financeira, não. Mas tem pessoas que hoje estão valorizando isso. Num lar, ele tem que ter para poder amar, não? Cadê aquele voto que você fez no altar? Na alegria, na dor, na escassez, na bonança, na morte, né? Foi tudo isso? Foi dito lá? Isso vale nessas horas. Então todos os valores da nossa família que estava sendo negociado, eu profetizo que não será mais, em nome de Jesus. Sabe por que Deus está trazendo isso como exemplo para você? A Bíblia compartilha conosco vários exemplos a seguir. Nós temos vários exemplos a seguir. E se você olhar, você vai ver que teve pessoas que pensou mais nisso, como foi a vida de Esaú. A de Jacó queria o dinheiro, então não importava o valor. Ele queria a primogenitura, a herança, não importava o valor familiar. Hoje, querido, eu profetizo em nome de Jesus que o dinheiro não vai separar a sua família. O dinheiro não vai separar a sua família. Ou seja, vai mais valer um tempo em que está comendo uma pipoca junto na frente de uma televisão ou adorando ao Senhor Jesus, do que você estar passeando em carros, em lugares luxuosos, na qual a presença do Senhor não está. São valores inegociáveis. Deus tem ministrado isso no nosso coração. Teve dias, sim, de não poder sair, sim. Por isso que eu estou craque em fazer pipoca. Sei fazer doce, caramelada, com sazon, sem sazon, com alho, com bacon, tudo jeito. Aprendi, né, amor? Porque eles amam. Leite condensado também é de Deus. Isso aí é outra história, hoje não. O Espírito Santo está ministrando, sabe por quê? A nossa família será modelo. E eu vou dizer aqui algo, os solteiros estão sendo edificados na rocha aqui hoje. Porque quando você assumir o compromisso de uma aliança, vai ser eterna para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós profetizamos, mas primeiro honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Clame pelo teu pai, clame pela tua mãe, chore pelos seus pais, até que eles se convertam ao Senhor Jesus. Ou seja, se ele pode te dar, ama o teu pai. Se ele não pode te dar, ama o teu pai e dê a ele, sirva a ele, ajuda a ele. Sabe por quê? Se você não aprender hoje o que é honra, quando teu pai tiver 90 anos, você vai pôr ele numa casa de repouso. E enquanto te tiver fôlego, faça o teu melhor, porque um dia deu a vida por você. O Espírito Santo está ministrando isso porque está na hora de nós, como igreja do Senhor, ir na contramão do que a sociedade faz. A sociedade não dá certo, larga. Não tem dinheiro, é motivo para separar. Na sociedade, meu pai já está velho, eu esqueço. Aqui, na igreja do Senhor Jesus, não é assim. Ama-se, serve-se, perdoa, acredita e investe na família do Senhor. Nós temos que pregar essa palavra, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão ao nosso redor, nossos parentes, nossos vizinhos e os nossos amigos. E às vezes, nós não somos diferentes da atitude deles. Às vezes, eles olham e ainda dizem assim: eu nem sabia que você era crente. Hã? Você já ouviu isso alguma vez? Posso dizer? Vergonha para o Evangelho. Isso é vergonha. Tem que sair dentro de você para dizer: eu sabia, eu vi como você agiu, alguma coisa diferente tinha, é a glória do Senhor na sua vida. Ou seja, nós precisamos hoje destruir em nome de Jesus toda a ânsia de ganhar dinheiro, de ter, o que vale mais é o ter, toda a suficiência, todos os valores econômicos, capitalista. O filho não precisa de um dinheiro, o filho precisa do amor. E vou dizer aqui algo a você também. Não é que teu pai, ou tua mãe, ou alguém do teu lado precisa daquilo que você possa oferecer. Um abraço, um cafuné, querido. A Rebequinha vai falar o que eu mais amo. Vem cá, Rebeca. Vem rapidinho aqui, ó. Eu falo pra ela: se você ama, você faz o que pra mim, Rebeca?
Ela ama que eu faça massagem no pé dela e coça as costas dela. Ó, eu fico até irritada.
Você quer provar que me ama? Não é me dar presente, eu falo pra ela. Faz cosquinha nas minhas costas e faz massagem no meu pé. Toque físico, afeto, beijo, abraço, elogio. Palavras que estão perdidas dentro da nossa própria casa. Esse negócio de falta de diálogo não dá. Nós temos que tentar ter um tempo para isso. Às vezes estou dormindo, mas estou ouvindo. Mãe, acorda, estou ouvindo. Pode falar. Então, mãe, isso tem que ter no nosso meio. Não é fácil, mas o Espírito Santo está nos instruindo aqui hoje, amém? Está pegando a nossa mão, está nos levando para uma vida santa, mas agora é na prática, querido. Porque nós ministramos muito aqui sobre vida na presença do Senhor, amém? Mas hoje é um culto de família. E você tem uma família, e na sua família você será um referencial. Sabe o que nós estabelecemos? Que além das quartas ser o dia que nós passamos juntos, estabelecemos que na quarta é o dia do nosso culto familiar, onde um canta, outro fala, cita um versículo. E tem que ser estabelecido isso, porque começa dentro da minha casa. Se nós governarmos bem a nossa casa, nós governaremos uma nação. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Em todo lugar que Deus te plantar, bem sucedido e abençoado você será. Porque está começando algo de dentro para fora, dentro de você, sem individualismo, sem amante de si mesmo, com valores inegociáveis: o amor, o afeto, o carinho, o diálogo, aquilo que o Senhor quer da tua vida, para que pessoas possam querer conhecer o Senhor Jesus através da tua vida. Aleluia. Alguns valores inegociáveis também são para nós: afeição, que não pode se ter um individualismo, ou seja, estar debaixo do mesmo teto, em divisão. Eu penso assim, eu penso assado. Amados, em nome de Jesus, deixa eu ensinar algo para vocês que eu tive que aprender. Foi muito difícil para mim. O ano de 2016, Deus levou embora um casal que eu sempre, todas as vezes que eu queria compartilhar algo sobre a igreja, eu ia até esse casal. Quando esse casal foi embora do ministério, Deus me falou: você tem que honrar o teu marido. É com ele que você tem que dividir todas as coisas. E a partir daquele momento, nós começamos a nos tornar amigos, de compartilhar ideias, ideais. Eu tenho muitas pessoas aqui que eu amo, que eu choro, às vezes que eu me abro em algum momento, mas o meu melhor amigo é Ele. É meu esposo. Eu tive que aprender isso. E hoje eu sinto ele da mesma forma. Onde a gente compartilha ideias, onde a gente troca. Às vezes a gente, mas faz parte, porque a gente está se encaixando para poder a cada dia se tornar um. Eu profetizo em nome de Jesus que toda pessoa que está aqui, que quer constituir uma família, vai se esvaziar de si mesmo. Vai se esvaziar de si mesmo e vai se edificar no Senhor Jesus. Porque, querido, senão nunca vai dar um reino dividido, nunca subsiste. Mas um reino unido destrói todas as obras das trevas. E nós vamos nos unir, amém? Deus ministrava ao nosso coração que Abraão também, repete comigo, nenhuma dor é tão grande que não possa ser curada. De novo, nenhuma dor é tão grande que não possa ser curada. O que, que é isso? Qual a família dividida de modelo na Bíblia? Ismael e Isaac. Isaac era o filho da promessa, Ismael surgiu no meio do caminho. Aí vem aquela coisa de rejeição. Quantas vezes nós não sofremos isso aqui? Ah, porque você não é o filho amado, você não é o filho querido. Não, porque você é isso, porque você é aquilo. Queridos, a partir do momento que a glória do Senhor está em nós, nós conquistamos lugares e corações das pessoas. E se nessa terra fomos rejeitados, o céu nos recebeu com uma paternidade inegociável. Então, em nome de Jesus, não importa a indiferença que você passou na sua caminhada, ou divisão que teve na tua família, você foi chamado para unir todo o reino de Ismael e Isaac, que foi dividido por causa da ganância também e do individualismo. Hoje vai ser quebrado esse espírito. A sua família é unida para dissipar as obras das trevas e estabelecer o reino de Deus. Ismael e Isaac ali brigaram entre si, são nações que brigam até hoje entre si. Por quê? Por uma mágoa, por uma dor, porque Ismael não aceitou ser jogado para fora. Abraão, depois que Isaac nasceu, ele rejeitou. Agar foi embora, levou ele, mas Deus queria tanto trazer o perdão, a graça, a cura. E eu te digo hoje, eu estou aqui ministrando sobre irmãos, irmãs, sobre cunhados, cunhadas, parentes, sogro, sogra, nora, em nome de Jesus, vai lá, libera o perdão, libera a cura, libera o amor, libera a graça. E eu digo, família é pacote que Deus te deu, cada um tem aquela que merece. Esse você não escolheu, o amigo você escolhe. Hã? O vizinho você escolhe, o serviço você escolhe. Ó, oh, que Deus está dizendo, família é herança. Deus te deu para lixar a tua vida e o teu caráter. Seja lá os filhos do teu marido, os filhos da tua esposa, se você quis ele, então, querido, ama e sirva os filhos dele também, em nome de Jesus. Pastora, meu pai é difícil, meu pai bebe, ele é descontrolado, a minha mãe tem vício, ora, jejua, que ela será, ou ele será curado através de você. Sabe o que acontece? Nós queremos descartar a família porque parece que ela nos torna um peso. E eu quero dizer aqui algo a você. A família não é peso, é um presente que Deus confiou na sua mão. Faça o melhor pela tua família. Valorize e honre enquanto eles estão vivos. Os seus filhos precisam e os nossos filhos precisam sentir o nosso amor. Querido, precisamos valorizar a pessoa que Deus colocou do nosso lado. Dizer o eu te amo e fazer esse eu te amo enquanto temos em vida. Não sabemos, depois da beira do caixão é um chororô só, aí foi embora. Ou depois que ele ou ela desiste desse casamento, aí você vai dizer, é uma praga. Você não tirou a praga dela, não arrancou os piolhos dele. Podia ser curado e liberto através de você. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. O meu marido vai ser forte, porque eu também sou, amor. Que querido, em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre você. Se se sente sem valor, se não se sente amado, vá em Deus. Ele te ama, Ele te fortalece, Ele te cura, Ele te levanta. E você é uma referência para essa geração. Vai de você, querido. Vai de você. Vão falar mal? Vão. Vão caluniar? Vão. Vão defamar? Vão por um defeito que às vezes o seu casamento tem? Vão. O que importa é o que você e ele são no Senhor. E quem sonda é o Senhor Jesus. Ele sonda. Eu me lembro que esses dias atrás, nós tiramos a nossa aliança que nós fazíamos 16 anos de casado, para poder arrumar. E aí, ele pregou aquele dia sem aliança, eu também estava sem a minha, porque estava sendo arrumada. Que ela é um modelo novo. Que Deus deu. Não foram falar que estava sem aliança e estava se separando. Deixa falar. O céu sabe quem nós somos. O céu sabe quem você é. Quem a sua família é, querido. Eu estou falando isso e sei que essa mensagem vai chegar em muitos lugares, para muitas pessoas. Mas enquanto chegar, vai gerar vida. Vai pegar telefone, vai liberar perdão, vai dizer eu te amo e vai lutar. Porque as bases, elas serão fortalecidas para suportar todas as coisas. Querido, tem filho dentro da nossa igreja, se abrindo conosco, usando droga e o pai nem sabe. Tem medo de contar, porque não criou um diálogo dentro da casa. Tem coisas que não são confessadas. Olha o que Deus está mandando dizer, até do marido para a esposa, porque senão ela vai virar uma leoa. Ela não vai ajudar, ela vai botar para fora. Mas em nome de Jesus, hoje o teu temperamento está sendo moldado, porque o teu cônjuge precisa de você, os seus filhos precisam de você, e você, querido, é um instrumento de Deus para com os seus pais também. Pastor, eu vou sair de casa, ou solteiro, porque eu vou morar lá com a minha amiga, tem muita briga. Isso, faz isso mesmo, covarde foge, corajoso enfrenta e luta pela restauração. Tem muito problema na minha casa. Você não sabe como é difícil. Sei sim, eu passei por problema. Mas hoje eu me sinto mãe dos meus pais. Mãe de ouvir compartilhar. De sentar. Eu sento com meu pai até hoje. Eu ouço ele nas dificuldades. Eu aconselho meu pai. Tudo aquilo que um dia ele não pôde dar, Deus me ensinou. E eu vou dar a ele e a todos quanto Deus colocar sobre a minha vida. Eu profetizo isso. Se você não teve referencial e nem modelo, olha para o céu, que lá tem para você. Sabe por que tem? Pode aplaudir. Lá no céu tem pai, lá no céu tem filho, e lá no céu tem o Espírito Santo. O modelo de família está no céu. Eu quero um pai, olha para ele. Eu quero um filho, olha para ele. Eu quero alguém que consola, que ama. Olha para o Espírito Santo, teu consolador, que conhece você nas suas fraquezas e nas suas dificuldades. Está na hora de nós chamarmos e atrairmos o céu na terra. É isso. Ou seja, repete comigo, nenhum problema é tão grande que não possa ser resolvido. É isso aí. Isso é outra coisa importante, que é uns valores que não podem negociar. A persistência para isso. A Bíblia conta que Ruth perdeu o marido, pega a sogra convida ela a voltar à terra, e lá Deus dá a Ruth de novo uma chance de ser feliz. Ruth se casa e encontra Boaz, o que trouxe para ela alegria. A Bíblia conta e compartilha conosco que nós temos que acreditar na segunda chance dentro de uma casa. E aconteceu isso. Ruth, ela se sentiu em algum momento, talvez, poxa, eu me casei, poderia ter filho, agora Deus leva meu marido. Mas Deus nunca desiste dos seus escolhidos. Você é escolhido do Senhor Jesus. Hoje, para você que se sente talvez aí na solidão, na tristeza, Deus está falando com todos, nos medos, nos conflitos, e não sabe como resolver, coloca sua ansiedade, suas preocupações ao Senhor, porque Ele cuida de você. profetizo em nome de Jesus que se você servir ao Senhor e você for fiel ao Senhor, vai chegar um Boaz para a tua vida bem abençoado. Porque você está orando e é fruto da tua oração. Pensa bem. Ruth estava em algum momento na vida dela se sentindo rejeitada, porque recém-casada e logo viúva. Mas ela decidiu servir a sogra. E quando ela decide servir a sogra, que não é uma missão fácil para muitos, Deus me ensinou hoje, para mim é uma missão fácil. Deixa Deus te ensinar, porque a sua sogra pode ser uma grande abençoadora na sua vida. Como eu tenho a minha sogra, que eu a chamo de mãe, sem hipocrisia, mas ela sabe disso. Porque eu estou ministrando isso. Quando Ruth entendeu o propósito da família, eu não tenho meu marido aqui, mas sobrou para mim minha sogra e minha cunhada. Vamos, eu estou com você. Valores inegociáveis. Nós temos que aprender isso, querido. Porque senão nós vamos ver as pessoas por aquilo que elas possam nos dar, por aquilo que elas podem nos oferecer. E nós temos que amar as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas nos dão. Chega de querer estar com amigos ou pessoas que falam para você só o que você quer ouvir. O Espírito Santo quer colocar na tua vida pessoas que vão te confrontar, porém vão te amar e dizer a verdade e vão te libertar em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ruth foi e Deus trouxe para ela o Boaz. Então nenhum problema foi difícil que não pudesse ser resolvido. Deus tem esperança para você. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Porque Deus está ministrando aqui hoje. Porque eu profetizo, libera sua mão assim, em nome de Jesus. Que tem pessoas que a partir de hoje vai montar um culto familiar lá na sua casa. Em nome de Jesus. Pastor, o que, que eu vou falar? Abre a Bíblia. Se não tem palavras, leia a palavra. Porque o reino de Deus será estabelecido no teu lar. Não mais o reino das trevas. E não mais uma sociedade corrompida. Ora pelo teu pai, ora pela tua mãe, ora pela tua irmã, ora pelos seus tios, ora pelo teu cônjuge, ora pela tua esposa, ora pelos teus filhos, ora por as pessoas que Deus colocou ao teu caminho. Abra a tua boca, porque Ele te encherá da ousadia e da autoridade do Senhor Jesus. Aleluia! Valores inegociáveis. A nossa geração precisa disso. Feche os teus olhos por um momento. Curva a sua fronte. Só um pouquinho.
Eu quero ser.
Diga isso ao Senhor.
Senhor amado.
Diga isso a Ele.
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Deixa Ele te moldar, deixa.
Pega minha vida,
desquebra
e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero o céu.
repete assim comigo: nenhuma mancha é tão profunda que não possa ser limpa. De novo, nenhuma mancha é tão profunda que não possa ser limpa. Davi, a Bíblia diz que Davi olhou Betseba. Ele quis Betseba, matou o marido de Betseba, destruiu uma família, feriu o lar. Mas, queridos, o Senhor o perdoou, limpou, sarou, e Davi foi levantado como homem segundo o coração de Deus. Valores inegociáveis. O Senhor está te dizendo isso hoje, sabe por quê? Nós temos que rasgar o passado e começar a viver o presente que Deus tem para nós. O Senhor está me falando aqui de pessoas, olhem para mim, não se distraia. Pessoas que às vezes o passado está tão presente ali na tua vida, está falando tanto, está gritando muitas vezes, e você não consegue acreditar no futuro. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: todo o passado da tua vida, esqueça ele hoje. Olha de novo dentro do olho da pessoa: todo o passado da tua vida, esqueça hoje. Sabe por quê? Deus quer dar algo novo para você. Deus quer dar algo não mentiroso, mas algo verdadeiro. Porque às vezes nós somos melhores lá fora. Olha o que Deus está dizendo no meu coração. Às vezes você é o melhor amigo, ajuda todos, serve a todos, porque Deus já me ensinou isso. Eu aprendi na minha família que todos comiam, se sobrava eu comia, porque chegava a visita, todos comem, se sobrar você come, se não. Hoje, Deus vem falando no meu coração: primeiro é a minha casa. Foi difícil de entender isso. Primeiro é a minha família. Ou seja, o passado nos ensina coisas e nos rotula algo, mas o Senhor quer fazer novo. Novo para você, novo. Eu tenho que entender isso, porque se eu for melhor lá fora do que dentro, está errado. Deus é quem vê de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus vai mudar dentro de você, do teu coração, da tua mente, para você poder ser melhor lá fora. Eu profetizo que você vai ser o melhor amigo, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor cunhado, a melhor cunhada, o melhor irmão, o melhor sogro, a melhor sogra, o melhor filho, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas vai de você, querido. Agora ouve bem, versículo 14, 2 Timóteo 3,14. Vou ler numa versão NVI. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendestes e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Querido, você é a expectativa de Deus. Permanece naquilo que a palavra te ensinou, naquilo que você aprendeu, naquilo que o Espírito Santo te instruiu, naquilo que o Espírito Santo nos mostrou. Ou seja, quando nós falamos com uma pessoa que está perdida neste mundo, nós logo falamos assim: não teve uma família estruturada, amém? É isso? É isso que nós ouvimos? Mas aonde eu falei, pastora? Talvez você deu amor, mas faltou a correção. Talvez você deu tanto a correção que faltou o amor. Existe um equilíbrio dentro de nós que é necessário ter. O equilíbrio que se chama amor. O equilíbrio que se chama correção. Posso te dizer quem é a melhor pessoa para te ensinar isso? É o nosso Deus. Porque Ele olha para você e diz assim: tem jeito. Ela, eu vou pegar o que ela sabe fazer de melhor para fazer por Ele. E aquilo que ela não consegue ser, em mim eu vou ensinar ela a ser. Ou seja, o melhor lugar para você estar é na olaria. O melhor lugar para você estar é nas mãos do Senhor Jesus. Deixa Ele te moldar, querido. Esvazie de você mesmo. Esvazie de todos os seus pensamentos, sentimentos, de tudo que você aprendeu. Sabe o que Deus quer fazer aqui hoje? Ele quer pegar você e tirar tudo que você aprendeu e te ensinar de novo. Por isso que eu li esse versículo, que foi que Paulo instruiu Timóteo. Timóteo, presta atenção, Timóteo. Fica naquilo que eu te ensinei. Timóteo, fica firme naquilo que eu te ensinei. Os homens são amantes de si mesmos, são avarentos, são gananciosos, são mentirosos, são adúlteros. Mas você fica naquilo que eu te ensinei. Eu te ensinei, seja forte. E hoje Deus está te falando algo hoje. Fica naquilo que a palavra está te dizendo. Ela te ensina, te educa, te enche de sabedoria, de conhecimento, e te faz um homem cheio da unção e da autoridade do Senhor Jesus. Pastor, eu não consigo. Se você comer a palavra e ficar na palavra, você vai conseguir. Isso aqui é uma instrução do Senhor para você. Porque nós não podemos mais. Nós somos capazes, querido, de abrir mão dos nossos desejos para fazer o querer de Deus. Eu quero que você responda para você mesmo. Tem pessoas que dizem assim: pastora, pastor, eu dou a vida pelo meu filho. Dá mesmo? Olha o que Deus falou para mim hoje, nessa madrugada, 3:30 da manhã. Dá mesmo? Você dá a vida se ele estiver morrendo? Então por que você não passa mais tempo com ele? Então por que você não ora mais com ele? Não sai mais com ele? Não abraça mais ele? Não... A gente fala que faz, mas não faz. Pastor, eu dou a vida pelos meus pais. Se ele estiver morrendo, eu dou meu rim para ele. Mas quando ele fica velho, põe numa casa de repouso. Dá vida? Será? Por que eu estou dizendo isso? Valores inegociáveis. Nós teremos que ser, e não que olhar para aquilo que nos dá. Nós temos que olhar para aquilo que é. É o teu pai, é a tua mãe, é um só. Deus pôs ele na sua vida. Ame e honre a vida dele. Temos a família que merecemos, temos o cônjuge que merecemos, porque se buscamos o perdão e a graça, o amor e o afeto, a nossa casa será cheia de alegria e de paz. Isso está dentro de nós hoje. Hoje eu vejo cada uma das pessoas que estão saindo aqui hoje como pilares cheios da glória de Deus. Eu profetizo cada vida que está saindo aqui sendo luz no meio das trevas, para dissipar a obra das trevas e estabelecer o reino de Deus. Porque você é capaz, querido. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você é capaz de abrir mão dos seus desejos para fazer o outro feliz? Diz para ele. Amados, nós lemos no texto de Deuteronômio: amar ao Senhor Jesus. Sabe como é que nós vamos conseguir fazer tudo isso que nós estamos aqui pregando e ministrando nessa noite? Como nós vamos conseguir? Com uma única, através de algo muito profundo, que é o amor de Deus. Pastor, eu não consigo fazer isso, é muito forte. Quando eu vejo, eu já deixei de amar e de investir, já deixei de perdoar, já deixei de ser boca profética para essa nação. Sabe como você pode conseguir? Amando a Deus primeiro. Amando a Deus. Porque se você amar o Senhor, você vai andar segundo as leis do Senhor. Nós lemos o que em Deuteronômio 6? Você pode ler lá. Porque os seus filhos, os filhos dos teus filhos e toda a geração que vier após você será abençoada. Quer entrar na terra prometida? Então tem que estar com o lar e alicerçado no Senhor. Querido, me perdoe em dizer, a única geração que entrou na terra prometida foi a geração que não se corrompeu, que não se vendeu aos valores deste mundo. A única terra que entrou na, a única nação que entrou na terra prometida, geração, foi aquela que não se corrompeu. E você foi chamado para herdar a eternidade, amém? Você foi chamado para entrar no céu, amém? Mas não se você não for imagem e semelhança do Senhor. Se você for, você vai entrar. Se não, não. Então a graça do Senhor, ela é o suficiente na tua vida. Em nome de Jesus, hoje eu quero fazer duas orações aqui hoje, que eu quero os pastores e intercessores orando junto comigo. São orações de cura e restauração. Por quê? Pessoas que hoje tem dentro de si muita mágoa por coisas que se perderam. Olha aqui para mim, se foi, e Deus permitiu que foi, existe um novo de Deus para você. Libera isso na tua vida. Um ente querido, um filho, um amigo, um parente, um relacionamento que não deu certo, se foi, existe um novo de Deus para você. Ou seja, Deus está aí, porque nenhuma mancha é tão profunda que não possa ser limpa. E Deus está acreditando em você para que você possa liberar isso. Então quero agora fazer duas orações com convicção, de cura sobre a sua vida e de restauração. Por isso eu quero que você feche os seus olhos. Tente não olhar para o irmão que está do seu lado, à direita, à esquerda, na frente e na trás. E eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Aí, dentro da tua alma, do teu coração, pode pôr a mão. Ah, pastor, eu não gosto disso. Bom, agora você vai fazer o que Deus está ordenando. Faça. Põe a mão no seu coração. Pede para o Senhor que você quer um coração igual ao dele. Fala, Jesus, eu quero amar com o teu amor. Diga para ele, eu quero amar com o teu amor. Eu quero perdoar com o teu perdão. Todas as rejeições do passado, a minha família, eu quero perdoar. Todas as brigas e discussões que a minha casa, a minha família viveu, eu quero perdoar. Tudo que não deu certo, eu quero perdoar. Eu não quero mais ter individualismo dentro de mim. Eu não quero mais ser ganancioso e amante de mim mesmo. De pensar somente naquilo que eu posso conquistar. Mas me ensina a amar e enxergar com o teu coração. Agora, querido, é uma cura individual que Deus está fazendo com você aqui hoje. Porque você vai se tornar um agente de cura lá na tua família. Você vai se tornar um agente de cura.
Se tu olhar, Senhor,
pede para Ele, trata no meu coração. Tira a soberba, a autossuficiência. Tira o eu, o orgulho, a vaidade. Vai tirando para Ele, vai dizendo para Ele. Família é lugar de segunda chance. Espírito Santo está hoje confiando em você. Pede a Ele um coração.
Coração igual.
Você vai superar tudo aquilo que as famílias ao seu redor estão passando. A sua família vai superar as crises emocionais, psicológicas, financeiras, todas aquelas. Porque está tendo uma mudança de dentro para fora. Vai mostrando o seu coração para Ele.
Dá-me um coração igual ao meu.
Pede para o Senhor, tira toda a dureza. Vai, querido, briga com você mesmo. Briga contra a sua natureza humana. Briga. Diga, eu não quero ser assim. Quantas vezes você disse, mas eu sou assim mesmo, você me conheceu assim, não vai ficar assim. Diga para Ele, me faz imagem e semelhança sua, Senhor. Eu quero o teu DNA. Não quero mais ser parecida com meus pais, mas eu quero ser igual a Ti, porque eu vou mudar até a conduta dos meus pais. Xere cantaraba, xuri cantalaba, xai. Vai pedindo ao Senhor Jesus, eu quero ser imagem e semelhança sua. Diga, eu quero teu amor.
Quero ser como tu.
Oh! Diga isso pra Ele.
Eu quero ser como tu.
Diga pra Ele que você quer ser parecido com Ele.
Incomparável.
Diga, fala, eu quero as suas características, Senhor.
Totalmente desejável.
Diga, eu não quero, Senhor, ser individualista. Eu cansei de pensar só em mim e perder a base família. Pensa só no seu corpo, pensa só no seu bem-estar. Chega! Tem valores inegociáveis. Quanto vale a tua casa, os teus filhos? Vale os teus pais? Quanto vale os teus irmãos, os teus parentes, os teus amigos? São pessoas que o Senhor colocou para te amar e te servir, querida.
Eu me prostro ante a ti.
Mas eu quero ser igual a ti, Senhor.
Eu me prostro diante de ti. Tudo que tu és, eu me lanço aos teus pés.
Diga pra ele, eu quero ser como tu, Jesus.
Eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu.